Um mês depois, Bar do Miguel. Niterói, Rio de Janeiro. Próximo ao Muro do Vintém, 8 horas da noite.
Senhores, boa noite.
Felicidade, revê-los. Parecem cansados.
É, então, não ando tendo folga, né? Já que eu tô fora do caso e eu tô investigando na folga.
Como assim?
Fui afastado do caso, voltei a atender aí briga de casal, entendeu? O delegado falou, não, seu Zé, volta a fazer o que você fazia aí, foda-se. Eu tô lá atendendo telefone, de vez em quando aparto aí um balão que caiu no terreno. É, voltei a uma vida normal.
E, soldado Souza, seus superiores também querem que você considere que aquilo tudo foi apenas suicídio?
Eu não tenho que assinar nada, entendeu? Eles só querem que eu não faça mais nada referente ao caso.
Deixe-me ver se entendi bem. A Polícia Civil não quer que investigue o caso, nem a militar.
A Polícia Civil quer dar o caso como suicídio e encerrar logo isso. Eu acho que pode ter um lado de interesse em ter logo um resultado, estatísticas, né, no fim de ano, essa coisa. Mas não deve ser só isso. Eu acho que eles simplesmente não querem mais se envolver.
Minha mente de jornalista também acha muito estranho isso.
O fato é que tem mais gente envolvida nisso daí, né? Vou passar o que eu consegui pra vocês. Um vigia chamado Raulino de Matos, morador do morro, disse que viu o Manuel e o Miguel chegando num jipe com outros dois homens, sendo que um deles era um loiro.
Um loiro? Difícil ver loiros por aqui.
Pois é, isso lá por umas 4:30 PM.
Soldado Souza, curioso, que eu me recordo agora da última informação que eu obtive também na minha investigação. Vi a referência a garotos que foram abordados por um homem loiro, de sotaque estrangeiro, perguntando um caminho para o alto do morro, poucos dias antes das mortes do...
Olha, aí sim.
A descrição desse homem, desse suposto estrangeiro, bate com a de um zelador ali do Centro de Estudos Paranormais, que fica entre a rodoviária e a Fluscop. E eu também descobri que esse homem era técnico de TV.
Puta que pariu. Então quer dizer que essa porra de ET mesmo?
Acredito que seja um pouco cedo pra nós tirarmos essa conclusão, soldado Souza.
Eu preferia que fossem os comunistas, foda-se.
Eu particularmente prefiro ser mais cético. E isso faz um pouco de sentido. Lembra-se de um papel onde eles escreveram algo sobre tomar pílula quando o sinal aparecer, um jeito diferente? Eu acredito que foi traduzido ao pé da letra de uma língua estrangeira. Estava pensando aqui, agora com vocês trazendo essas informações.
Faz sentido.
Não sei se vocês se recordam que eu já havia trazido. Uns anos houve um caso muito semelhante no Morro do Cruzeiro, não sei se vocês se lembram.
É verdade, você tinha falado isso, sim, Nima.
Eu acabei indo por conta. Quando eu tive acesso aos documentos sobre o caso, pasmem, não havia nada, tudo havia sumido. Então, quando vocês me disseram que a Polícia Civil e a Militar não estavam dando muito apoio para a investigação de vocês, isso não me surpreendeu. O que causa mais estranheza.
Querem abafar.
Por que será, né?
Bom, o lugar, para grande surpresa, ele está fechado, à venda. Eu vi um jipe lá dentro da propriedade, mas eu não consegui ver ele muito bem. Eu teria que ter um mandato para entrar lá e fazer uma investigação.
E o pessoal da imobiliária não falou quem alugou, de quem era o terreno?
Nada. Eles foram extremamente reservados. Não me deram nenhuma informação realmente relevante, mesmo quando eu me passei por um possível interessado, né, em adquirir a propriedade. Eles foram muito esquivos.
Nós poderíamos passar na igreja?
Não é um bom momento para rezar, hein?
Ok. Vai rezar agora, seu filho?
Não, tenho um conhecido. Ele pode ter algumas informações sobre o caso. Só que precisamos passar na igreja.
Ah, tudo bem. Eu levanto a mão, viro pra garçonete, falo, traz mais uma coxinha e a conta.
Igreja de Niterói, 9 horas da noite.
Com uma cara, assim, um pouco de sono, né? Parece estar na casa ali de 40 anos, né? Tem um bigode, um cabelo assim já calvo, né? Porém liso, assim, nas laterais, assim, um pouquinho bagunçado. Aquela cara de rapaz simples. Ele abre ali a cara meio um pouco assustado, né? Com certeza não estava esperando vocês. Olhos ali um pouco sonolentos. Ele força um pouco a vista.
Boa noite, senhor padre.
Lima, há quanto tempo, meu amigo?
Nós precisamos conversar.
Ah, sim, claro. Não, por favor, entrem. Nossa, o tempo tá fechando, parece que daqui a pouco deve cair um pau d'água aqui.
Pois é, né? E esses aqui são meus amigos investigador, Sr. Davi Moraes e o Soldado Souza.
Eu já vi vocês passando pela cidade, Soldado Souza, fazendo as rondas, junto com o Pereira, esse é o nome do rapaz?
Caraca, padre, é observador você, hein?
Ah, já estou aqui há muito tempo, rapaz.
Pois bem, senhores, padre Gonzalez aqui, é estudioso do oculto?
Estudioso? Não, apenas fiz algumas pesquisas. Vão pensar aqui que sou um exorcista ou algo assim, Lima. Por favor, entrem, por favor. Estamos aqui, já vai começar a chover mesmo. Eu não quero meus convidados aqui na chuva. Os senhores aceitariam um chá ou um café?
Não, muito obrigado.
Felizmente, é a única coisa que posso oferecer para vocês aqui no momento, mas se aconcheguem.
Pois bem, padre, devo informar que esse caso que eu comentei com o senhor, ele anda se desdobrando por uns lados ocultos no sentido mundano, pois nossos policiais aqui, eles não estão conseguindo mais investigar a respeito, foram afastados do caso.
Afastados? Mas eu nem vi nada ser noticiado, nem mesmo na TV ou nos jornais, e já querem fechar o caso?
O caso ainda estava em investigação, né? Então por isso que a gente ainda não conta, não divulgou exatamente assim para a imprensa, né? Mas a gente sente que há um interesse de que as investigações sejam interrompidas e que a gente, enfim, dê o caso como um suicídio. Não sei até onde o senhor sabe, não sei até onde o Lima te atualizou sobre o caso. Aparentemente tudo caminha para que esse seja o final da história, de que foi um mero suicídio, um tanto esquisito, verdade, mas suicídio apenas.
Meu Deus, mas a gente escuta isso geralmente em livros, naqueles casos investigativos, seriados, antigos e filmes, mas eu nunca pensei que algo assim poderia acontecer aqui em nossa cidade. Abafar um caso? Dois homens mortos desta maneira?
É tudo o que eles querem, tudo o que eles querem.
Aí ele faz o sinal da cruz, assim, olha para uma imagem ali de Jesus crucificado em cima do altar. Bem, Lima, você tinha comentado sobre máscaras de chumbo na cena do crime, não era isso?
Exato. Máscara de chumbo, folhas de pindoba, recados. E agora temos alguns outros pontos que foram trazidos pelos investigadores a respeito de um centro de estudos paranormais aqui também na região, que por acaso está fechado.
Entendo. Eu acho que sei do que estão falando. Como vocês bem sabem, o catolicismo, assim como outras religiões, não são muito adeptas do espiritismo. Bem, sobre o que você tinha dito sobre as máscaras de chumbo, pesquisei um pouco sobre alguns livros e relatos que tinha do tempo dos cursos que fiz ainda assim no Vaticano. Inclusive, um lugar muito bom para se visitar. Recomendo para vocês.
Só não pode levar criança, né? Brincadeira.
Perigoso.
Aí você me fode.
Pois bem, máscaras de chumbo geralmente são empregadas em experiências de ocultismo. Consegui fazer este nexo. Pelo que vi, aparentemente o uso delas é para impedir que radiações luminosas de mundos afetassem o terceiro olho. Eles colocam o terceiro olho como se fosse um olho voltado não para as coisas físicas, materiais deste mundo, mas para coisas pelas quais, com os sentidos que Deus nos deu, não somos capazes de tocar ou sentir.
Bom, se Deus não queria, talvez não devêssemos ter nos meter nisso, né? Vide o que aconteceu com esses dois.
Com certeza.
Que doideira, hein, padre? Terceiro olho. Com todo respeito, padre, pra mim terceiro olho é outra coisa.
Pera aí.
Que porra é essa que você tá falando aí?
Eles estariam tentando possivelmente algum tipo de conexão com outras dimensões, e esses óculos seriam uma forma de proteção para as radiações que esta experiência poderia produzir. Geralmente, nesse tipo de experimento, as pessoas costumam ficar em jejum, sabe? Para conseguir um tipo de desequilíbrio físico com o mental. Se eu fosse dar um palpite sobre o que aconteceu, acredito que, muito possivelmente, eles podem ter se metido em uma experiência talvez mal sucedida. De repente, não conseguiram identificar exatamente quais seriam os passos deste ritual, se assim podemos dizer. Acabaram tendo o fim que tiveram. Realmente vocês estão em uma situação muito complicada, meus amigos. Eu espero que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine o caminho de vocês para que vocês sejam guiados em direção à verdade.
Amém, padre.
Ah, obrigado, padre.
Minha sugestão é...
E apertar o maneca?
Não.
Pode ser.
O Maneca tem que saber do que o cara morreu, não é possível. Morreu de alguma coisa.
Que no nosso último encontro, o Maneca, ele foi bem... Eu acho que ele sabe lidar com a gente.
Não, talvez... o Maneca é mó cuzão, Davi, você sabe disso. Eu já acho que chegar dando um pescotapa resolve com o Maneca.
Então vamos lá. Vamos no seu jeito.
Vambora.
Dia seguinte, Instituto Médico Legal de Niterói, 7 horas da manhã.
É o seguinte, Maneca, eu vou ser bem rápido e direto, porque eu tô com pouco tempo e pouco saco. Do que as duas figuras morreram? Conta pra mim, Maneca.
Mas já tava no laudo já, não conseguiu identificar nada.
Eu vou dar um tapão no Maneca.
Que porra é essa, Souza?
Maneca, eles morreram do quê?
Mas como que eu vou saber? O legista não assinou e não mandou a porra do laudo pra vocês? Ele coloca a mão assim pra frente. Ela, porra é essa, Souza? Que porra é essa? Ajuda! Socorro!
Fala do que eles morreram. Vocês examinaram, que eu sei. Ninguém morre de nada.
Mas eu não sei de nada. Quem assinou foi o legista. Você não viu no laudo?
Ó, Maneca, fala. Fala que o cara já tá com a mão na arma.
Ele, não, tá bom. Calma, Souza. Calma. Eu vou te falar o que eu sei. Abaixa essa arma, cara.
Vai, fala.
É o seguinte, na verdade, não deu tempo de ver nada. A gente tava sem reagente, os órgãos ficou na prateleira, acabou estragando tudo. O Dr. Astolfo Pereira de Mello, ele veio aqui pra assinar. Na verdade, ele nem quis assinar. No laudo não tá nem o nome dele. Depois passaram um nome de outra pessoa que ele falou que ele não queria assinar aquilo e colocou o nome de outro legista. Inclusive o legista já tá até morto já, o legista, porque ele não queria o nome dele naquilo, mas não tem reagente, um monte de corpo. Estão mandando um monte de corpo aqui de lugar aqui do Rio de Janeiro pra cá e só tô eu aqui.
Maneca, quem deu a ordem?
Meu superior, quem deu a ordem? É o legista, ele é o legista, eu sou só um auxiliar aqui.
Mas você disse que ele mesmo não quis assinar.
Sim, não quis assinar porque ele não queria colocar o nome dele no negócio que não tinha causa de morte. Ele morreu de alguma coisa.
Obrigado, hein, Maneca. Bom dia.
Bom dia, né?
Abração, Maneca. Valeu.
Seus filhos da puta. Vai ter volta. Isso aí vai ter volta.
Imóvel do Centro de Estudos Paranormais. Niterói, 7h40 da manhã.
Tem a placa de vende-se. De fundo dá pra ver realmente que tem um jipe ali parado, mas os portões estão trancados, né?
Eu queria, seguindo esse gancho aí, eu queria até bater numa dessas casas vizinhas aí, né? Tocar uma campainha lá, bater uma palma.
Bom dia.
Bom dia. O meu nome é Davi Moraes. Ali... ficava um centro de estudos paranormais. Eu acho que esse é o nome formal do lugar, né?
Perdão, o que o senhor falou aí?
Ficava um lugar assim de centro espírita, né? De estudos espíritas, não é?
Sim, é que fechou. Tá vendendo agora.
O senhor sabe me dizer assim, onde eu encontro os antigos donos? Assim, pra onde eles foram agora? Eles, né? Onde eles se reúnem?
Agora, não sei não, viu? Fechou esse lugar aqui, é um... Não fiquei, nunca mais vi eles, não. Eu mesmo já fui lá, a pessoa da rua aqui, é bastante, da cidade, bastante gente frequentava o centro, pessoa boa, fazia caridade aqui pro povo, ajudava bastante aqui o pessoal da rua.
E tinha, assim, tipo, gente estrangeira entre eles, uns pessoal que falava com sotaque, assim, que você vê que não é daqui?
Eu acho que o zelador, né? Eu acho que o zelador, se eu não me engano, ele não era daqui, não.
Se o senhor lembra, assim, de cabeça, mais ou menos, o nome dele...
Não lembro, não conversava muito com, né? Foi poucas vezes, muito tempo atrás isso, né?
Eu queria uma consulta aí, disseram que era muito bom. Muito obrigado, viu?
Obrigadão, senhor. Até mais.
De nada, que isso?
Podemos esperar pra ver quem vem retirar esses jipes, certo? Já que está pra alugar ou vender, não vão vender com jipe lá dentro, né?
Mas tá um tempo aí, hein? Me preocupa o que será que eles estão fazendo enquanto não vêm pra cá, né? Mas a gente não tem nenhum outro lugar, né, pra observar ou pra tentar tirar alguma informação. Eu acho que esse aqui é o caminho mesmo.
Ou isso, ou sermos presos por invasão de propriedade particular, né?
Eu acho que a gente não tem tempo a perder, hein?
Demorou, então. Vamos lá.
Eles veem um Jeep, como eu disse, tipo, tá o terreno vazio, não é um terreno muito grande, não, né? Tá só um Jeep estacionado e a casa fechada.
Ah, eu começo a dar uma olhada no Jeep, assim, pega o número de placa, dou uma olhada no interior, assim, pela janela, vejo se tem alguma porta aberta, acho que não, mas...
Não vou pedir nem teste nada, porque, né, tipo... Você puxa a documentação, você bate ali o olho e o Jeep está no nome da prefeitura. Enquanto isso, Diego, você tá ali, pá, olhando a casa, ali, não sei o quê, aí você dá uma olhada no portão ali, na esquina você vê virando uma viatura da polícia.
Temos companhia.
Desce ali o soldado, ele olha assim e fala, Souza?
Opa!
O rapaz do picolé falou que vocês estavam aqui arrombando uma... Tinha um pessoal aqui arrombando uma casa, aqui arrombando o portão?
Houve um suspeito aí que invadiu e a gente tá atrás na perseguição do sujeito.
A gente? Só tô vendo você aqui?
Não tô só eu, não.
Ele olha pra você assim, dá uma medida, vê que você não tá com farda. Tava de folga, paisana aqui, viu o pessoal pulando aqui? Isso aqui, Souza? O cara já coloca a mão no coldre assim, já começa a dar uma olhada pra dentro da casa. Era quantos?
A gente tava numa festa aí, tava voltando pra casa e...
Entendeu. Mas aqui é uma rua tranquila aqui, cara. Que estranho, hein? Essa casa fechada aqui.
É nos lugares mais tranquilos que acontecem os crimes sinistros. Sabe como é, né?
Que bom que a gente chegou, então. Aí ele, ó, ele puxa assim, tipo, tenta dar uma olhada, tipo, dentro da casa, assim, pela janela, mas a cortina tá fechada, não dá pra ver nada. Porque a porta tá aberta aqui, ó. Tem alguém aí?
Eu vou sair com a maior cara lavada, falando assim, é, senhores. Aparentemente, quem estava aqui não está mais.
Nós já vamos embora, tá tudo limpo aí.
O pessoal já foi. Se levou alguma coisa, realmente, levou.
Deve ter pulado o muro ali, fazer uma ronda aqui, qualquer coisa, a gente tá por aqui.
Eu acho que queriam esse Jeep, hein? Estranho terem fechado essa casa com esse Jeep aqui, né? Talvez estão procurando a chave. De quem será? Será que é do dono da casa, esse Jeep aí? Tem que ver, né, gente?
Olha, não me é estranho não, viu, mãe? Não sei dizer não. Bem, acho melhor a gente sair daqui, né? Eu vou abrir o BO ali, passo depois pra delegacia e ver de conseguir fechar de novo aqui essa propriedade aqui pra nenhum esportinho entrar de novo, né?
Ficaria de olho, podem vir querer buscar esse Jeep aqui outra hora, viu?
A gente tá sempre fazendo ronda por aqui, a gente vai ficar ligado sim, pode ficar tranquilo, viu? Pois bem, senhores, vamos se retirando daqui então, né?
Bar do Miguel, 7h20 da noite.
Então, prezados, estamos num beco sem saída novamente, né?
Tem coisa suja aí, a prefeitura tá envolvida. O veículo tem a documentação da prefeitura, mas a documentação não constar no arquivo da prefeitura.
É, alguém tratou de remover ele.
Exato. Ou alguém claramente em nenhum momento passou isso por dentro da prefeitura. Foi tudo por debaixo dos panos.
Mas tiveram cuidado de deixar o documento, fazer a documentação, e foram descuidados em deixar a documentação no carro. É muito estranho ainda, né?
Ah, mas para efeito legal, se, por exemplo, se eu tô fazendo uma blitz com o Pereira, aí eu paro o jipão com um alemão dentro. Se o alemão falar que não tem documento, nós já vai despelar o alemão ali mesmo. O alemão vai voltar para casa sem jipe, sem nada. O alemão tá na roça. Agora, se o alemão me dá uma carteirada do documento da prefeitura, ué, nós até dá uma limpada no pneu, né? Vai fazer um... Você entende como funciona a coisa? Tem que ter alguma coisinha. Agora, pô, um jipão desse sem papel nenhum, o alemão tava na roça.
Faz muito sentido.
E quem fez isso tem conhecimento legal, porque não é tão fácil sumir com documento. Esse documento tem que estar em algum lugar.
Será que o carro ainda está lá?
Possivelmente.
Podia dar uma olhada para ver se alguém vai lá buscar aquele carro, né?
Pode ser.
Dia seguinte, imóvel do Centro de Estudos Paranormais, 9 horas da noite.
Vocês voltam ali para casa, para o espanto de vocês, o Jeep não está mais ali. Aparentemente, o que vocês estranham é que o portão, a corrente ou o cadeado do portão não tem sinais ali de violação. Então, quem quer que tenha tirado aquele veículo dali, muito possivelmente tinha a chave desse cadeado.
E aí, alguma coisa?
Bom, eu cato um saco assim, tem 3 coxinhas. Aí, soldado Souza, eu trouxe uma coxinha aí pra você, tava esperando.
Muito obrigado.
Davi, você vai pegar?
Eu aceito uma coxinha. Vá, eu não consegui nada não, quer dizer, eu fui na imobiliária e eu marquei uma visita monitorada, digamos assim, com um dos agentes imobiliários. Ele vai me mostrar o lugar na ideia de repente, eu comprar o lugar, né? Eu acho que ele interpretou já dessa forma. Talvez no processo ele acabe falando um pouco sobre os antigos donos, né? Isso foi a única coisa que eu realmente consegui agora nessa tarde.
É interessante, Davi.
Vou ser bem direto e sincero. Eu acho que a brincadeira acabou. Eu acho que isso daqui não vai dar mais em nada. Se a prefeitura tá envolvida, como a gente acha que tá, aí que não vai dar mais em nada em mesmo. E diria mais, o seu emprego, seu Davi, tá arriscado também. Sabe? Eu acho que isso daí é coisa de gente grande. Essa documentação sumir assim, muito estranho. E, senhores, é isso. Uhum. Eu acho que complicou.
É o fim de um dos casos mais intrigantes que eu já participei.
O papo é o seguinte, pra mim esse pessoal aí do Centro Espírita, esse gringo aí, aplicaram em cima dos meninos, deram um jeito de matar eles, sei lá, envenenado. Porque a única coisa assim que eu consigo pensar agora é perguntar pro doutor se o magnésio em mistura de alguma outra substância pode ser, tipo, fatal pro ser humano. Só pra gente, pelo menos, descobrir causas-morte, porque a gente não sabe nem do que os caras morreram, pô. O filho da puta do Maneca lá é outro bosta.
Tempo vai passando, vocês acreditam que o Matheus tá chegando ali, e aí vocês já começam a se entreolhar ali e falar, bem, aparentemente eu acho que o Matheus não vem mais. Vocês percebem que estaciona ali um carro atrás de vocês. Eles falam, oi, pô, Matheus chegou. O carro do soldado Souza na frente do carro do Davi Moraes, e esse carro parou atrás, então, do carro do Davi. Ou seja, tá o Davi no meio, pra trás esse carro que estacionou, pra frente do carro do Davi tá o carro do soldado Souza.
Eu faço um sinal assim com a mão, né? Tipo, eu presumo que tá perto, né? Então eu até falo, Matheus...
Vai, tipo, devagar ali, dando uma rezinha ali e aparenta, tipo, deixar o lugar.
Então eu pego e puxo a arma, mano. Puxo a arma e vou pra cima, velho.
Já desço armado do meu carro também indo pra cima.
Porque você puxa a arma e dá a voz pra ele parar o carro, ele acelera e joga o carro na sua direção.
Eu quero dar um disparo e... no puro reflexo e sair do caminho do carro depois.
Relativamente, como eu disse, tipo, o carro tava colado em você, ele deu uma ré pra trás e ele tava saindo, né? No que você aponta a arma, ele joga pra cima de você. Então você tá a curto alcance do carro. Não é uma tarefa tão fácil, até porque pra esquerda tem o seu carro e pra direita tem a rua. Então, tipo, você só tem uma direção, tipo, pra pular, que seria pra direita, ou pra cima do seu carro, que seria mais difícil, né?
Eu vou fazer outra coisa, eu vou reformular. Então, assim, eu vou tentar fazer aquele salto calculado pra cima do carro, entendeu? Aí de ombro, né, no
capô.
Amortecer o impacto.
Exatamente.
De qualquer maneira, é um teste pela metade, é um teste difícil, tá? Dodge, né? No seu caso é 22. Então é tipo metade de 22 que você precisa pra você conseguir não ser acertado pelo carro. Também conhecido como 11.
Eita porra.
Não deu, cara. 55 pra 11 é uma caminhada boa, né?
tentar agora. Já que é agora, é agora.
Aí você percebe que o carro, ele perde ali a direção e ele entra pro meio do mato. Ali no que você chega no veículo, você percebe que a porta do motorista está aberta e tem uma poça de sangue ali. Você não sabe se o sangue é por conta do capotamento ou se é porque você de fato acertou ele. Você vê mais ou menos a direção do sangue ali, você vai meio que se aproximando, consegue entrar ali e ver ele se arrastando assim, indo em direção a uma parte mais aberta ali, sem muita vegetação já.
Parou. Pode ficar bem paradinho aí. Não, já pode ficar com a cara no chão aí.
Ele se vira ali, erguendo a arma pra você, mas aí no que ele vai erguer, ele já...
O próximo é na cabeça, larga a arma.
Filho da...
Caralho, quem que é esse filho da puta?
Você percebe que é um homem negro, cabelo curto, aqueles bigodes típicos de policial do tempo. Ele tá com uma camiseta havaiana, sabe? Aquela camiseta meio aberta assim, peito à mostra, aquela calça jeans meio surrada.
Documentação nenhuma.
Você vai pro carro ali, dá aquela olhada, tipo banco de trás, banco da frente, porta-luvas ali. Cara, tudo limpo, né? Ele teve o cuidado, com certeza, de não deixar nenhuma pista nesse sentido pra trás. Tudo zerado.
Hospital Público de Niterói. 11h20 da noite.
Vou ser bem rápido e sincero pra vocês. O carro que te atropelou, seu Davi, não é de Niterói. O cara que tava atrás de você no carro, muito provavelmente é militar. É que não deu tempo de perguntar pra ele.
Uhum.
Se é que você me entende.
Sim, eu entendo. Entendo muito bem.
Foi uma perseguição no escuro e eu não quis arriscar tomar o primeiro tiro, entendeu?
Com certeza, Souza.
Isso daqui é caso de gente grande, sabe? Tem gente muito grande envolvida nisso. São muitos recursos pra ser um negócio pequeno, pra ter sido mesmo uma seita amadora, algum negócio assim. Isso daqui é coisa grande, grande demais. Eu só sou um peixinho pequenininho. Sinto te dizer, e pro seu Lima também, o seu Lima que também não tinha nada a ver com essa história e ajudou bastante a gente, o cerco fechou e não deu em nada. Quem fez isso, ó, é muito poderoso.
E nos quer mortos, né? Essa é a verdade. Talvez se todos nós tivéssemos saído ali do carro, esse cara armado poderia ter matado a gente. Foi uma sorte não termos morrido.
É, mas eles mandarem um cara só, eu acho que não sei, viu? Eu acho que eles não são assim tão poderosos. Ou então eles subestimaram muita gente, hein?
Eu acho que eles subestimaram a gente. O cara é militar. O cara é militar, seu Davi.
Que droga.
É que eles não contavam com o oitão aqui. Essa minha pancinha acima da camisa esconde muita habilidade, certo?
Com certeza, soldado.
Vou me recuperar e eu vou assinar o papel que eles querem que eu assine, mas ainda quero conversar com o Matheus, ainda não sei se eu tô preparado pra desistir. It's in the air for you and me.
Tarde de 1º de abril, Rio de Janeiro. Estrada entre Niterói e Petrópolis. 2023.
Oi?
Já se arrependeu, mana?
Só por causa de uma chuva.
Não, né? Por causa de um trabalho investigativo insalubre.
Qualquer pessoa no meu lugar iria atrás. Qualquer pessoa menos você, Ruben.
Então as pessoas estão perdidas mesmo. Só sobraram as curiosas, teimosas, ao estilo Amanda de ser. É o fim dos tempos.
É, nisso eu concordo. Um caso desse sem conclusão por tanto tempo? Isso é uma indicação clara dos fins dos tempos.
E você não tinha nada que meter o bedelho nisso. Sua bolsa de pesquisa é para estudar fenômenos e os...
E a sua influência no imaginário da sociedade. Sim, você me lembrou disso ontem.
Você é uma estudiosa, não uma investigadora criminal.
Você vai mudar de ideia depois de ouvir o que eu descobri. Espera aí.
Eu posso ligar depois? Imagino que não está só uma chuva aí. Aqui em Petrópolis choveu até granizo.
Que estranho. Boa tarde.
Boa tarde. Você demorou pra parar, hein? Problema mecânico?
É, eu acho que não foi nada não. Tá tudo bem. Certinho aí?
Certinho, moça. Boa viagem.
Obrigada. Tá aí, Ruben?
Tô. Você disse que eu ia mudar de ideia.
Sim. Então, os principais investigadores do caso morreram de forma misteriosa.
Sim.
O Lima Maranhão foi encontrado no box do banheiro de sua casa. Não descobriram a causa da sua morte. Assim como não descobriram a causa da morte daqueles dois no morro. E o investigador Davi Moraes foi encontrado enforcado no quintal de casa, em um aparente suicídio. Aquele cara não se suicidaria, Ruben. E o Lima não tinha nenhum sinal de saúde ruim, ao contrário.
E o soldado?
O soldado Souza foi parar numa instituição psiquiátrica.
Que absurdo! Por qual motivo?
No prontuário dizia apenas transtorno de personalidade.
Morreu lá?
Não. Escapou. Ninguém nunca mais viu ele desde então.
Tá. Então os principais investigadores do caso, além de podados durante todo o processo pelas autoridades, terminam desse jeito?
É. Montaram um palco. O nome dos três caiu no ostracismo. Qualquer pessoa que ouviu o que eles pensavam, ou mesmo sabiam sobre o caso, qualquer pessoa sã, deve ter ficado com medo e esquecido dessa história. É, menos o Sr. Paulo. Ele não esqueceu. Foi com ele que eu soube boa parte da história. Paulo Cordeiro Azevedo. Na época, ele tinha apenas 18 anos. E eu acredito que foi a primeira pessoa a chegar na cena. Hoje ele tem 74 anos. A mente afiada e a memória também. Ele avisou um guarda, sabe? E mesmo assim demoraram 2 dias para irem ao local do crime. Irem oficialmente. Eu digo. O delegado, encarregado, achava que o primeiro guarda, o que foi avisado pelo Paulo, subiu lá e roubou os dois cadáveres. E só depois reportou para a delegacia. Aqueles corpos ficaram lá por 2 dias só por terem sido roubados pelo guarda? Não mesmo. Mas é um beco sem saída. É um maldito beco sem saída com informações que deveriam significar algo, mas não dão em nada. E quem se importou com isso no passado, morreu sem deixar nenhuma contribuição significativa.
E ainda assim você investigou e descobriu essas coisas.
Obrigada.
Pelo quê?
Pelo que você vai falar agora.
Ah, ok. Admito, você é uma boa investigadora.
Insatisfeita. Não descobri muito mais do que eles na época.
Ontem você falou sobre uma seita.
É, eu só consigo pensar nisso. Um grupo influente. Eles cuidaram para que o caso fosse encerrado daquela forma. Eu fui na delegacia, fui em departamentos, os documentos nunca foram digitalizados. Ninguém encontrava algo importante no sistema. E quando me indicaram uma sala de arquivos, tudo o que encontrei foram caixas vazias, Ruben. Caixas vazias. Por que diabos guardariam caixas vazias? Cortaram todas as pontas. Droga!
Mana?
Eu não consigo frear.
Como assim, Amanda? Amanda! Amanda! Fala comigo, Amanda!
O mistério sobre o caso das máscaras de chumbo permanece até os dias de hoje.